Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Vamos lá, Donizete, começar essa quinta-feira pré-feriado, muita informação, e a gente já inicia a nossa pauta falando que Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, está utilizando ali o caso Marielle para tentar mudar a imagem na segurança depois da crise lá da fuga de Mossoró, né? Bom trabalho para você.
Dizer que o desejo do ministro Lewandowski é combater as milícias e as facções. Será que ele vence essa guerra, Matheus?
Será?
Com tanta descrença.
É difícil, viu, Donizete, a situação.
Eu não acredito muito nisso, não. Nós ganhamos foi uma nova facção, né, Matheus?
Pois é.
A Paulista rachou e criou sua nova facção. Mas nós temos um ministro falando, Matheus?
Com certeza. Vamos ouvir Ricardo Lewandowski.
O que é preciso é uma ação mais incisiva das polícias locais, polícias civis e polícias militares, juntamente com as forças de segurança federal, em especial a Polícia Federal. É isso que é necessário. E, sobretudo, um trabalho conjunto, um trabalho de intercâmbio de informações, de inteligência, e esse foi um dos temas que nós discutimos hoje nesta reunião. Padronização de informações, troca de dados de inteligência e ações conjuntas, isso é que foi combinado, e daqui para frente nós faremos isso para combater a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada. O que eu quero deixar como um recado é que o crime organizado, as milícias e as facções não triunfarão, porque o Estado brasileiro tem instrumentos suficientes para enfrentar esse desafio e vai utilizá-los. Não é mais possível que cada Estado trabalhe por si, é preciso buscar uma integração não apenas entre os estados e determinadas regiões, mas também com o governo federal, e nós estamos prontos para fazer isso.
Tá aí, confiante, né, o ministro?
Vamos esperar. Próximo assunto, Matheus, já tem pesquisa.
É isso, vamos falar sobre agora uma declaração do ministro Juscelino, ministro das Comunicações, que prevê aí uma emissão de um novo parecer sobre a usina de dessalinização, mais ou menos 3 semanas o prazo, não é isso?
É, a usina vai ser liberada agora, é o que eu acredito. Vamos ouvir o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Não tem um prazo ainda fixo, mas acredito que a agência não demore a fazer uma análise sobre isso. Vamos dizer aí que em 2 ou 3 semanas a gente deva ter um parecer sobre a área técnica da agência, e vamos estar justamente avançando dessa forma, buscando fazer um diálogo responsável, colocando, né, na mesa todos os atores envolvidos para que a gente consiga ter um encaminhamento com uma convergência e que não cause nenhum prejuízo nem para um projeto, nem para outro, e muito menos para os brasileiros. Tanto o Brasil como todo beneficiado com a chegada com esse hub dos cabos submarinos aqui, mas também com o povo cearense que precisa dessa usina para resolver o problema da água aqui da região metropolitana.
Recuada geral, hein, Matheus?
Pois é, depois de muita confusão, né, Donizete? Muita discussão. Recuada.
O governo do Ceará está levando a melhor. Vai fazer a usina, não tenho mais dúvida. Agora vamos para a pesquisa Instituto Paraná, CN7, Rede Plus. A segunda pesquisa, Matheus. A segunda do ano. Vamos lá.
Vamos lá. Só antes de a gente começar a dar os dados, claro, a gente dizer que essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número CE 01878/2024, e a gente inicia falando, então, mostrando aqui os dados da avaliação da administração federal. Saber como é que está a situação do presidente Lula aqui na capital, né?
A relação, o presidente caiu 14 pontos percentuais de aprovação. É muito alta a queda de Lula, viu? Derreteu em Fortaleza, não é Ceará. O Lula, com essa queda, ele ainda tem uma boa avaliação, isso é inegável, mas ele perdeu muito prestígio em Fortaleza. Aos números, Matheus.
Aos números. Para você que acompanha no YouTube e no Facebook, na sua tela, aprova 52,4%, desaprova 44,3%, não sabe, não opinou, 3,4%.
O Lula, Matheus, ele tem A avaliação do Lula, ótima e boa, 39,5. Ruim e péssimo, 36,5. É quase um empate. Regular, 22,6. Comparando com os dados, as três últimas pesquisas do Lula, Matheus.
Vamos lá. Em abril de 2023, aprova 68,9. Janeiro de 2024, 59,5. Março de 2024, 52,4. A gente vê aí uma queda, né?
7,1.
Desaprova. 27% em abril de 2023, 37,4% em janeiro de 2024 e 44,3% em março de 2024. Um aumento
mais
aí.
Mais 7%, 7,14. Daí a queda de 14 pontos percentuais.
Não sabe.
Da avaliação do humano.
Vamos lá, vamos então mudar aqui já para a avaliação do governo Elmano. Você também já acompanha aí a avaliação do governador na sua tela. Aprova 52,3%, desaprova 43,5%, não sabe, não opinou, 4,3%.
Ótimo e bom, 37,9%. Ruim e péssimo, 31,8%. Regular, 27,9%. O governador também caiu a sua aprovação. Vamos aos dados, Matheus. 8 pontos percentuais de queda na avaliação do governo Elmano.
Vamos lá para a comparação, né, Donizete? Em abril de 2023, aprovavam 62,4%. Em janeiro de 2024, 56,4%. E em março de 2024, 52,3%. A gente vê uma queda também na aprovação.
4 pontos percentuais, 4,1.
Desaprovam em abril de 2023, 31,3%. Em janeiro de 2024, 39,6%. E em março de 2024, 43,5%.
É, 8 pontos percentuais. Ele tem mais aprovação do que desaprovação. E há um fato curioso, Matheus. Você notou? A aprovação e desaprovação do Elmano com o Lula está quase igual.
Verdade, verdade. Se a gente for olhar bem os dados.
52,4 tem o Lula, 52,3 tem o Elmano. 44,3 tem o Lula de reprovação, 43,5 tem o Elmano. O Elmano é menos reprovado do que o Lula. O Lula, pouquinho, mas está mais reprovado do que o Elmano em Fortaleza. Agora vamos ao Sarto.
Vamos lá, avaliação do governo Sarto. Você acompanha então os dados da pesquisa do Instituto Paraná, que nós estamos divulgando agora com exclusividade. Vamos lá, aprovação do governo Sarto, 43,1%, desaprovam 52%, não sabe, não opinou, 4,9%.
Ótimo e bom, 26,8%, ruim e péssimo, 39%. Ruim e péssimo ganha de ótimo e boa. A desaprovação ganha do Sarto. O Sarto está estabilizado, né, Matheus? Ou não? Cresceu 5 pontos percentuais ele caiu de janeiro para cá. Vamos aos números.
Vamos lá aos números da comparação. Em abril de 2023, aprovavam 43,5%. Em janeiro de 2024, 45,4%. E em março de 2024, 43,1%. Continua. Desaprovação. Em abril de 2023, 50,9%. Em janeiro de 2024, 48,9%. E em março de 2024, 52%.
Ele estava, de abril a janeiro, ele estava no ascendente para diminuir a reprovação e crescer a aprovação. Agora volta ao cenário antigo de abril de 23. Ele tem desaprova 43,1% e reprova 52%. É uma disputa animada sobre as eleições. Você se surpreende com algum dado, Matheus? Eu me surpreendo com a queda do Lula.
Pois é, Donizete, que a gente já vem observando isso desde a última pesquisa, né? E isso reflete muito
Lula
nas eleições.
Lula já tem 36,5% de ruim e péssimo. que dá uma desaprovação de 44,3 pontos percentuais, é muito alto. Também a desaprovação do governador. O governador está melhor do que o Sarto, né, em Fortaleza. Um dos três, só quem tem mais desaprovação é o Sarto. O governador tem o maior, mesmo cenário do Lula, 53 a 43. 52 a 43. Não é humano. E o Lula tem 52 a 44. Vamos agora dar uma paradinha, beber águazinha, um suquinho de maracujá e ver as pesquisas sobre a corrida eleitoral em Fortaleza. Eita, Matheus.
Animado.
Tudo com o capitão, Matheus.
Tá animado, Donizete. Vamos daqui a pouquinho, então, revelar como é que são os dados.
Ou será se o capitão vai, né?
Pois é. Vamos ver aqui.
Só de hoje, dessa pesquisa. A próxima é a próxima.
É verdade. Tudo pode mudar.
Momento Nero.
Vamos lá, Donizete. Quem é que a gente vai querer acordar hoje?
O governador é humano que respondeu ao Ciro Gomes. Nós vamos entrar nessa briga? Eu não, mas bota aí. Vai,
é, tá, tá, claro que não. Vamos lá. Respondeu, Donizete.
Respondeu ontem durante sua live semanal. O Elmano mandou um recado pro Ciro Gomes. Oi, oi, Ciro. Oi, 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 oi.
Vamos ouvir o que foi que o governador disse?
Primeiro, bota a musiquinha de duelo.
Ah, tá certo. Vamos lá, pra gente entrar no clima, né? Tudo bem.
Exatamente. Agora vem o Elmano e falou bem feio aí, Ciro Gomes.
Vamos ouvir, oi, o governador, oi, vamos ouvir. Oi.
Nós vamos entrar nessa briga, Matheus?
Claro que não, Donizete. Vamos para o camarote. Camarote, hoje eu tô animado. Eu quero Guaraná e pipoca, tá? Hoje eu tô animado com essa pesquisa aqui. Vamos ouvir o que foi que disse o governador.
Esse cara iria danado mesmo. Tem um ministro da Educação e um ministro da STJ. Então, para nossa alegria cearense, doutor Teodoro, também lá recebeu a homenagem, fez um belo discurso de agradecimento, assim como o ministro Camilo Santana, que naquela ocasião já tinha tido a autorização do presidente Lula de que vai ser realizado no Cariri um hospital universitário no Cariri. Portanto, uma conquista muito importante para o povo cearense. Parabéns, ministro Camilo. Tem algumas pessoas, às vezes, querendo lhe criticar, e você responde, é isso que eu tenho aprendido com você, você responde com trabalho, com conquista. É Instituto Federal, é Escola de Tempo Integral, é pé de meia só para os estudantes cearenses, 201 mil estudantes cearenses recebendo pé de meia a partir desse mês. Portanto, nos enche de alegria, ministro Camilo, continue assim, com humildade, com trabalho, que nós vamos continuar nos admirar ainda mais, você sabe da minha admiração.
Aí, Donizete.
Ontem o Cid Gomes esteve em Sobral, onde filiou o Ivo Gomes, os vereadores, ao PSB e ao Podemos,
sim,
ok?
Ok.
E disse que vai encerrar a carreira dele como candidato a vereador, mas não é nas eleições deste ano. Descartou ser candidato, encerrar a carreira dele. Ele que disse que ia encerrar como candidato a vereador, então ele nega que encerre agora, ou seja, é candidato em 26 ao Senado, porque ele não anunciou a candidatura a vereador em Sobral, né? Ele pode alegar que era proibido, é inelegível. Mas ele vai disputar o Senado em 26. E ele não quis falar sobre candidato a prefeito do Ferreira Gomes em Sobral. Essa briga, esse silêncio de Cid, se deve de que o Ivo insiste em lançar a candidatura do seu chefe de gabinete, David Duarte. E o Cid prefere outro nome. Mas ele acredita que o PT, Camila e Humano, apoia o candidato de Ivo em Sobral. E a dúvida... Como ficará Ciro Gomes no palanque de Sobral? Apoiará o nome de Ivo e Cid ou apoiará outro candidato? O tempo dirá a resposta. Agora, vamos à pesquisa Instituto Paraná, CN7, Rede Plus, Ceará News. Aos números, Matheus.
Vamos lá, Donizete.
Os tambores, Matheus.
Vamos lá, os números agora, 7 horas e 37 minutos. Claro, só para a gente deixar aqui tudo certinho. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE 01878/2024, e a gente inicia pelo cenário espontâneo, certo, Donizete?
Dizendo que é a segunda pesquisa de 2024 contratada por nós, tá, Matheus?
Certo. Exclusivo então, também.
Exclusiva. Quando você for citar os dados, cite que é Paraná, CN7, Rede Plus, ok? Primeiro cenário, situação eleitoral espontânea para prefeito de Fortaleza, Matheus.
Vamos lá, Donizete. Começando então pelos dados Não Sabe, Não Respondeu, 63,4%, ninguém branco, nulo, 10,5%, lembrando aos ouvintes que estão nos assistindo pelo Facebook ou YouTube, os dados estão na sua tela. Agora vamos aos números. Capitão Wagner, 6,4%. Capitão Wagner, 6,4%. José Sarto, 5,3%. André Fernandes, 5%. Luiziane Lins, 3,6%. Roberto Cláudio, 3,3%. Evandro Leitão, 0,9%. Eduardo Girão, 0,6%. Outros nomes citados, 1%. Espontânea, tá, Donizete?
Vamos agora, cenário eleitoral, primeiro cenário eleitoral 1, estimulada. Capitão Wagner, o cenário é esse, Capitão Wagner, Sarto, André Fernandes, Evandro Leitão, Eduardo Girão, Técio Luiz, do Zé Batista, o Técio do PSOL, o Zé Batista do PSTU. Aos números.
Aos números. Então,
no segundo turno.
Dados na sua tela, certo?
Quem vai contra ele?
Vamos lá. Capitão Wagner, 33,3%. José Sarto, 20,1%. André Fernandes, 12,1%. Evandro Leitão, 8,3%. Eduardo Girão, 4,6%. Técio Nunes, 0,8%. Zé Batista, 0,8%. Não Sabe, Não Respondeu, 6,9%. Nenhum branco, nulo, 13,3%. Esse cenário não. Sem Luiziane, tá?
É, aqui sem Luiziane e aqui Eduardo Girão é candidato. Não deve ser esse o cenário eleitoral. Vai comparar logo, Matheus?
Vamos fazer a comparação. Primeiro cenário. Isso, vamos fazer a comparação desse primeiro cenário agora. Capitão Wagner, em janeiro de 2024, estava com 38,5%. Agora, em março, 33,3%. Sarto tinha 21,8% em janeiro e agora, em março, 20,1%. André Fernandes tinha 9,1% e agora está com 12,1%. Evandro Leitão tinha 6,5% e agora tem 8,3%. Eduardo Girão, 5,3% e agora tem 4,6%. Técio Nunes não estava na última pesquisa, pontuando apenas 0,8%. Zé Batista, na última pesquisa e nessa, continua com 0,8%. Adelita Monteiro, na última pesquisa.
O Capitão cai, o Sarto cai, o André e o Evandro Leitão cresce. O Evandro 3, não, o André 3 e o Evandro 2. Tá, Matheus?
Pronto, tá aí a comparação.
2 pontos percentuais. 2,2. Não dá nem 2,2, não. Dá 1,8 o crescimento do Evandro. O André que está 3 pontos percentuais. Cenário 2.
Vamos lá. Cenário 2, dessa vez com Luiziane e sem Evandro Leitão, certo? Capitão certo. Wagner, 30%.
Trocando o Evandro pela Luiziane. Isso. É outro cenário completamente diferente se o PT lançar a Luiziane.
Vamos lá. Capitão Wagner, 30%. Luiziane Lins, 21,3%. José Sarto, 17%. André Fernandes, 12,1%. Eduardo Girão, 4,5%. Técio Nunes, 0,5%. E Zé Batista, 0,1%. Cenário 2 estimulada.
Vamos comparar aí, Matheus.
Vamos lá fazer o comparativo.
Janeiro de 24 a março de 24.
Só para a gente registrar aqui, Donizete, que eu acabei não dizendo, Não Sabe ou Não Respondeu, foi 5,6%, nenhum branco, nulo, 8,9%. Agora sim a comparação. Em janeiro de 24, Capitão Wagner, 35,6%. Em março, 30%. Luiziane Lins, 20,8%. E agora em março, 21,3%. José Sarto tinha 17,5% em janeiro e agora está com 17%. André Fernandes tinha 9,3% em janeiro e agora tem 12,1%. Eduardo Girão tinha 4,8% em janeiro e agora tem 4,5%. Técio Nunes não pontuou na última pesquisa e nessa tem 0,5%. Zé Batista saiu de 0,3% para 0,1%. Adelita e Chico Malta só foram colocados na lista na última pesquisa, nessa não.
E diz aí o seguinte, a Loura quase não cresce, né? 0,3%, o Sarto se mantém, o André cresce menos de... cresce 2,8%, e o Capitão é um pouquinho, uma queda, um pouquinho acima da margem, um pouquinho acima da margem. O Sarto, não. Eleição aqui, a diferença aqui é que no segundo turno, quem iria para o segundo turno seria o Capitão e Luiziane Sarto disputariam com André Fernandes, os três disputando. Quais dos três iriam ao segundo turno? É meio difícil acreditar que Sarto e Luiziane barra PT, se for Evandro, vão ficar fora e o segundo turno seria entre Capitão e André. Eu não creio nesse cenário, mas a disputa é essa. Vamos para o terceiro cenário. Esse, o mais provável, com Evandro, sem Eduardo Girão, e é o cenário mais provável das eleições de outubro, Matheus. E é a primeira vez que a gente faz esse questionário. Esse é o provável. Anote aí, porque é o provável cenário das eleições. Evandro é favorito. 5 tendências já o apoiam na a prefeitura. E hoje, dentro do PT, dia 7, ele deve ter a maioria de delegados. Vamos aos números, Matheus.
Vamos lá, Donizete. Situação eleitoral estimulada, cenário 3. Capitão Wagner aparece com 34,8%. José Sarto, 20,3%. André Fernandes, 13,3%. Evandro Leitão, 9,9%. Zé Batista, 0,9%. E Técio Nunes, 0,8%. Não sabe,
aí
não respondeu.
Está configurado o que eu acabei de falar.
Isso.
Capitão Wagner no segundo turno, com 35%, 34,8% a 35%. Sarto, 20%. André, 13%. Evandro, 10%. Os três, 20%, 13%, 10%. Os três disputando a segunda vaga.
Só registrando aqui.
Surpreendente, não é isso, Matheus?
Surpreendente. Registrando aqui também, não sabe ou não respondeu, 6,8%, nenhum branco nulo nesse cenário, 13,5%.
Matheus, ó, sim. O desempenho do Evandro melhor é quem tem 60 anos ou mais, certo?
Certo.
É onde ele tem o melhor desempenho, ele tem 12,7%. O melhor desempenho do André é de 35 a 44, ele tem 17 pontos percentuais. E de 25 a 34, ele tem 17,1. O melhor desempenho do Sarto é na juventude. Incrível, né?
Pois é.
De 16 a 24 anos. O melhor desempenho do Capitão é de 45 a 59, ele tem 38,6. 60 ou mais, ele tem 36,7. O Sarto, 60 ou mais, ele tem 19,3. O pior desempenho do Sarto é de 45 a 59 anos. Agora, o Evandro Leitão, ele tem um perfil ali de melhor desempenho, como eu falei, de 60 ou mais, de 45 a 59, ele tem 10,1. De 35 a 44, ele tem 10,2. Os números repetindo, Matheus, do cenário eleitoral 3, o mais provável.
O Vamos lá fazer então mais uma vez os números. Capitão Wagner com 34,8%, José Sarto com 20,3%, André Fernandes 13,3%, Evandro Leitão 9,9%, Zé Batista 0,9% e Técio Nunes 0,8%.
Na pesquisa Paraná, CN7, Rede Plus, que você tenha com exclusividade agora, Capitão Wagner estaria no segundo turno e numa disputa Sarto, André e Evandro Leitão pela segunda vaga. Agora a eleição ainda nem começou, né, Matheus?
Verdade,
Dona Izete. Aqui é que há uma indefinição. O PT precisa definir quem é o candidato. Eu creio que seja Evandro Leitão, mas a Luiziane não jogou a toalha e continua lutando para ser candidata. Ela que esteve com a Janja Lula anteontem à noite. Você viu, né?
Sim, nós falamos aqui. Falamos aqui, inclusive.
Esse é o cenário.
Vamos lá para a rejeição?
Mais uma pesquisa exclusiva, Matheus.
Vamos agora os números da rejeição, né, Donizete? Não esquece, não.
Agora os outros podem copiar, né, Matheus?
Pois é, vamos aos números da rejeição. Não podemos esquecer, que a gente não deu ainda. Vamos lá? Registrar aqui correndo, a rejeição eleitoral. Correndo. Luiziane Lins aparece com 32,8% na rejeição eleitoral. Capitão Wagner, 26,5%. José Sarto, 25,9%. André Fernandes, 15,4%. Eduardo Girão, 11,4%. Evandro Leitão, 10,9%. Zé Batista, 10,6%. E Técio Nunes, 9,4%. Não sabe, não respondeu 12%.
Mais rejeitada, né?
Oi?
A Luiziane é a mais
Sim,
rejeitada, né?
A mais rejeitada. E na última pesquisa também registrou um índice considerável de rejeição, tá? Vale a gente lembrar aqui.
Então tá aí. A Luiziane Lins, a mais rejeitada, 32,8%. Capitão Wagner, 26,5%. Sarto, 25,9%. André Fernandes, 15,4%, Eduardo Girão, 11,4%, Evandro Leitão, 10,9%. Os dados todos estão completos, né, Matheus? Não escondemos nada, né?
Nada, Donizete, já vai estar disponível
agora
também no nosso
portal.
Pra mim, Matheus. Isso, você vai receber aí no seu WhatsApp, viu, Donizete? Todos os dados para você poder publicar, tá certo? Agora, só ressaltar aqui, falta um minutinho para você encerrar, de que nós temos duas rádios, Donizete, fora do ar, Sobral e Santa Quitéria. Adivinha por quê? Problemas Enel. Com a Enel,
então,
Donizete. Pois
problema.
É.
Calcaia teve blackout ontem à noite.
Verdade, blackout. Muita gente reclamando. Até agora a gente recebeu informações de pessoas que não tiveram a sua energia restabelecida, viu, lá na região.
Em Lisier, lá em Santa Quitéria. Meruoca também está fora de problema de energia. Sobral. É um absurdo, né? Dali Enel.
Vamos lá, Donizete, então, amanhã é sexta-feira santa, a gente não trabalha, né, você volta só na segunda.
Segunda-feira.
É isso, na segunda então, você tá de volta.